Fala, ouvintes da Rádio Web Audioativo, eu sou o Rômulo Cunha e estou aqui para participar de mais um pontapé inicial, tudo sobre a 10ª rodada do Brasileiro. Tivemos um clássico eletrizante entre Botafogo e Vasco, o chamado Clássico da Amizade. O Flamengo, que vinha de 4 vitórias seguidas, perdeu para o Ceará. E o Fluminense, que depois de 3 jogos sem vencer, conseguiu a sua vitória no Maracanã contra o Corinthians. Uma rodada agitada, com vários jogos bons, outros jogos ruins, que nós vamos abordar com vários comentários. Para começar, vamos falar do jogo do Fluminense, que foi o primeiro jogo que abriu essa rodada dos cariocas. Todas as informações do jogo com o Diogo Carvalho.
O Fluminense venceu por 2-1 o Corinthians no Maracanã. Com 2 gols de Nenê, o tricolor conquistou a 4ª vitória no campeonato e chegou aos 14 pontos, em 8º lugar na colocação geral. O Flu começou muito bem, mantendo a posse de bola e criando chances logo no começo, e já nos 8 minutos do primeiro tempo marcou seu gol. Com jogada trabalhada pela lateral, Calegari cruzou a bola para o Nenê, que mesmo desequilibrado, conseguiu mandar para o fundo da rede. Já no segundo tempo, a partida ficou um pouco mais equilibrada. A entrada do Everaldo pela equipe do Corinthians melhorou a ofensividade da equipe. Porém, não foi o suficiente para tirar a superioridade tricolor. Tanto que aos 40 minutos, em outra jogada de Calegari com Luiz Henrique, a bola bateu na mão de Bruno Mendes. Pênalti que o Nenê cobrou e marcou. Matheus Vital ainda descontou para a equipe paulista, mas já era tarde. Vitória tricolor. Fluminense agora encara o Atlético Goianiense na quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, pela Copa do Brasil. Será o primeiro jogo do confronto, em casa, pela 4ª fase da competição.
Muito obrigado, Diogo. Para começar esse questionamento sobre o jogo, todas as análises do jogo, eu quero aqui trazer o meu amigo João Pedro Ladeira, que está fazendo a sua estreia no pontapé inicial. E aí, João, como é que você tá? Dá suas boas-vindas aí aos ouvintes da Rádio Web Audioativo. E vamos falar, né? Vamos falar do jogo do Fluminense.
Fala aí, Rômulo, tudo bom? Então, bom dia, boa noite pro pessoal aí da Web Audioativo. Vamos falar um pouquinho desse pontapé inicial sobre essa vitória do Fluminense. Um jogo chato, já vou logo dizendo isso. Na minha opinião, foi o pior jogo dos cariocas da rodada. Gostei bastante da partida do Calegari, mas isso fica para daqui a pouco. Vamos ouvir um pouquinho sua opinião também sobre essa partida agora.
Eu também acho que foi uma partida meio fraca tecnicamente. O Fluminense não fez um bom jogo, ele controlou o jogo, né, João? Começou o jogo logo fazendo gol com o Nenê, como o Diogo falou. A gente pode ver que falta alguma coisa na equipe do Fluminense, né, João? Falta aquela categoria, aquele jogador que possa resolver de outra maneira. Como você citou o Calegari foi muito bem no jogo. Eu acho que foi o melhor na equipe do Fluminense. Até que o Nenê fez 2 gols, mas o Calegari chegou mais no ataque, conseguiu se firmar na defesa. Mas foi muito fraco o jogo do Fluminense.
O Calegari pode ser uma boa notícia para a torcida do Fluminense nesses últimos tempos, né? Que vem sofrendo bastante com laterais direitos. O próprio Gilberto, unânime ali na posição. Aí tem o Igor Julião, que é cria do clube, mas chegou e tomou a posição na lateral. Tá muito tempo no Fluminense, mas nunca conseguiu ser titular por ali. E o Calegari, que na partida contra o Flamengo, na rodada anterior, tinha sido criticado, porque ele pediu a camisa do Arrascaeta. Imagine só, um jogador queria a camisa do Arrascaeta. É um garoto que acabou de subir. Não pode querer a camisa de um dos principais jogadores. Pra você ver a torcida, quando o time tá perdendo, quando o time tá em má fase, passa a criticar qualquer coisinha. E o Fluminense nem tava, tipo assim, muito tempo sem vencer. Tava em 3 partidas com vitória. Só que um desses 3 jogos foi uma partida, um resultado que ninguém esperava. Um empate contra o Atlético Goianiense dentro do Maracanã. E aí, a torcida tira qualquer tipo de razão para essa crítica ao garoto. E foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Finalizou buscou o jogo, fez bons cruzamentos. Ele que dá assistência para o primeiro gol do Fluminense, para o Nenê. Ele faz um cruzamento também na cabeça do Danilo Barcelos, que cabeceia bem, e o Cássio faz grande defesa. E aí na segunda etapa, o jogo ficou bem chato, teve uma falta que o Nenê bate, a bola desvia na barreira e vai para fora, no comecinho do segundo tempo. Depois disso, não teve quase nada, só depois o gol de pé do Nenê no finalzinho. E ainda teve tempo para o Corinthians diminuir o placar do Matheus Vital, numa falha do Nino, que esse sim tá jogando nada, e já faz um tempinho já. O Paulo também, ele não foi bem, no gol do Luciano, ele estende o tapete vermelho para o Brenner passar por ele. O Brenner faz a jogada, chuta, a bola bate na trave e sobra pro Luciano com um gol escancarado fazer o gol dele. Eu acho que só tenho isso pra dizer mesmo do jogo. Ah, além também daquela entrada do Danilo Barcelos também no Michel Macedo, né, no final do jogo, que ele ainda falou que não foi nada, que ele só queria pegar a bola, mas um pouquinho ele tinha quebrado a perna do lateral direito do Corinthians. Mas o que você acha do jogo, Romulo?
Gostaria de pegar esse gancho do Nino, João. Realmente, o Nino não tá vivendo uma boa fase. Tanto que nesse jogo contra o Corinthians, o Nino começou no banco. O Digão foi o titular, mas ele sentiu a lesão logo no começo do jogo. No primeiro tempo, ele foi substituído pelo Nino. O Digão, que já tinha reclamado de uma lesão justamente contra o Flamengo no clássico da última semana. Mas o Digão, como já tinha feito todas as substituições, ele falou que vai aguentar. Conseguiu até fazer o gol de honra do Fluminense em cima do Flamengo. Mas nesse jogo contra o Corinthians não deu para o zagueiro e entrou o Nino. Concordo com você, o Nino não vive uma boa fase. Contra o São Paulo, o Nino falhou. Eu acho que o Nino falhou também contra o Corinthians, porque é mais um gol de bola aérea. Se você vê um zagueiro alto, o Nino não conseguiu cortar a bola, talvez possa vir de algumas críticas assim. Mesmo que seja no final do jogo, mesmo que o Corinthians não possa ter produzido tanto quanto outros times do Brasileirão. Você falou do Calegari, pra mim eu concordo, o Calegari foi o melhor do Fluminense, mesmo que o Nenê tenha feito 2 gols e chegado a 17 na temporada, sendo o artilheiro do Brasil no ano, e 5 gols no Brasileirão. Mesmo assim, eu dou meu voto no Calegari, porque é uma lateral de 18 anos, que tá chamando sua responsabilidade depois da saída do Gilberto, e mesmo com a presença do Igor Julião, que a torcida do Fluminense tem uns que possam gostar, tem outros que possam criticar, que eu acho que tá mais pendendo a esse lado, o Calegari assumiu essa posição e tem jogado muito bem. O que eu tenho que criticar o Fluminense é a sua falta de criação, sabe? Porque o jogo contra o Corinthians foi muito fraco, foi um jogo ruim de se ver. O Corinthians realmente não fez um bom jogo, dependia muito das faltas e bolas paradas do Otero, tanto que no primeiro tempo o Muriel só trabalhou em um chute de falta de longe do Otero. Eu acho que foi a única defesa do Muriel praticamente. No segundo tempo, o Corinthians também não criou, o Fluminense também não criou. Até começou o jogo bem, o Wellington Silva conseguiu fazer uma jogada para quase conseguir um pênalti, foi uma falta que o Nenê bateu na barreira. O Fluminense falta muito de criação, depende muito do Nenê. Eu gostei quando o Ganso entrou. Quando o Ganso entrou, eu acho que para segurar o jogo, ele conseguiu fazer alguns bons toques que evidencia que ele ainda é um jogador que tem uma boa técnica, né? Pra mim, o Ganso não tem como jogar junto com o Nenê, junto com o Fred, que o Fred não jogou esse jogo porque tá dando positivo no Covid. Você até concorda, né? Não tem como os três jogarem juntos, mas pra mim também não tem como o Ganso ficar tanto tempo no banco. Acho que o Ganso é um jogador que tem um diferencial ainda. Ele, no Fluminense, é um dos times que ele menos jogou na sua carreira, junto com o Amiens da França. Então o Ganso tem que ter mais tempo na equipe do Fluminense. Eu acho que ele tem esse diferencial. Bom que venceu, né? Bom que conseguiu esses 3 pontinhos, conseguiu chegar a 14 pontos no campeonato, na 8ª colocação.
A 3 pontos do Vasco é o primeiro do G4, né?
A 3 pontos do Vasco, então o Fluminense conseguiu fazer o seu dever de casa. Falando sobre o outro lateral, vamos criticar o Danilo Barcelos, né, cara? O Danilo Barcelos estava fazendo uma boa partida, sua estreia com a camisa do Fluminense. O Egídio nem foi relacionado, nem no banco estava. Então teve essa chance o Danilo Barcelos de fazer um bom jogo. E estava fazendo um jogo seguro, conseguiu uma cabeçada, como você citou, no cruzamento do Calegari. Mas eu não consigo entender o que aconteceu com o lateral. Uma falta super maldosa, sem necessidade nenhuma. Quase quebrou a perna do Michel. no próximo jogo contra o Atlético Goianiense de novo na Copa do Brasil. Não tem suspensão, a suspensão é só no Brasileiro. Isso. E aí, você vai de Egídio ou você vai de Danilo Barcelos?
É, esse é o dilema agora do que a torcida do Fluminense tá pensando. Se o Egídio já faz besteira todo jogo, agora o Danilo Barcelos estreia fazendo isso, bate aquele frio na barriga. Eu sinceramente não sei. Eu acho que o Odair pode optar, tipo, por escolher um em uma competição, por exemplo, o Egídio contra o Atlético Goianiense e o Danilo Barcelos na sequência do Brasileiro. É, não sei como é que vai ser essa escolha do Odair. Eu acho o Danilo mais jogador do que o Egídio, mas os não são tecnicamente grandes. Outra coisa que eu queria abordar rapidinho é que essa saída do Evanilson ficou muito Fluminense. Porque o Marcos Paulo não é bem aquele centroavante assim. E o Fred, com a Covid, já também não é mais jogador de tempos atrás. É, o Fluminense perde muito sem um cara matador ali na frente. E quanto ao Ganso, você estava falando que ele joga pouco, o problema é você tirar o Nenê do time. O Nenê é um dos principais jogadores brasileiro hoje. Você tira o Fluminense, acaba perdendo muito. E ele é um cara que pênalti, ele não perde. O Fluminense tem sempre aquele pênaltizinho ali, uma falta perto da área, e ele é o cara dessas bolas. Ele serve muito pra essa circunstância que você estava falando. O jogo tá 2-0, o time tá querendo controlar, ele pega a bola, controla ela, esfria o jogo. Pra esse tipo de jogo, ele é perfeito pra isso. Mas pra propor o jogo, pra partir pra cima, eu acho que não é pra ele mais, não. É, já foi há tempos atrás, né, quando São Paulo, Santos, mas hoje eu acho que é melhor ele ficar um pouquinho no banco e entrar no segundo tempo, principalmente quando o time tá vencendo os jogos. E aí ele consegue mostrar o potencial dele, a classe dele, que a gente sabe que técnico ele é, mas falta velocidade nele. É isso.
Eu concordo, João, porque tudo bem, você não começar com o Ganso como titular, até porque tem o Nenê que pode fazer muito bem a função e tá fazendo mais do que a função dele, já que é o artilheiro do Fluminense. Mas acho que o Ganso poderia ser mais utilizado além do final do jogo, entendeu? Porque o Fluminense precisa propor em alguns jogos. E não tem. Você citou a ausência do Evanilson. Realmente, o Fluminense vai sofrer bastante nesse final de temporada. Final não, a gente tá na décima rodada. Basicamente no começo da temporada.
Tá muito
sem o centroavante. Tem muita coisa pra acontecer. Mas precisa urgentemente de um centroavante. Não vai contar com o Fred em todos os jogos, porque nós sabemos que o Fred já tem uma idade avançada e convive bastante com lesão. Não está com lesão agora, mas deu positivo para o Covid, então ficou tudo nas costas do Marcos Paulo, que não é um jogador de centroavante. Ele não tem essa posição, não tem essa habilidade de fazer o pivô, de jogar de costas. Ele é um jogador de ponta.
Isso, então, ele fica sacrificado jogando ali.
Exatamente.
Esse é o problema.
Exatamente, ele fica sacrificado. E também não tem outra opção. Entrou no segundo tempo o Felipe Cardoso, que o Felipe Cardoso é muito criticado pela torcida do Fluminense e mostrou por quê, né? Porque ele jogou muito mal. O jogador que é alto até seria um esquema. Marcos Paulo se equivalia ao Evanilson, dessa característica, né? E o Felipe Cardoso ao Fred. Só que abaixou demais, tecnicamente. O Felipe Cardoso não tem nem como se comparar ao Fred, mas eu falo isso por causa da altura e jogador de pivô. Se mostrou que não tem como ser titular do Fluminense. Eu até conversei com uns amigos meus tricolores que, pô, por que não botar o Felipe Cardoso como pivô para tentar segurar a bola sem ter o Fred? Mas no jogo contra o Corinthians mostrou que não foi bem assim, né? O Felipe Cardoso não fez uma boa partida, não conseguiu ainda mostrar para o que veio para a equipe do Fluminense. Bem, para mudar de assunto e para mudar de clube, já que a gente já falou um pouquinho sobre esse jogo do Fluminense, e já que o Fluminense conseguiu essa vitória para tentar dar uma alegria ao torcedor e também dar um suspiro ao Odair, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre o Flamengo. Trazer algumas informações do jogo aí com o Diogo Carvalho.
Pela décima rodada do Brasileirão, o Flamengo perdeu para o Ceará por 2-0. Com noite ruim do Gabigol e segundo tempo frio, o time carioca não conseguiu converter as chances em gol e levou a derrota para casa. Com gols de Luiz Otávio e Charles, o Vozão definiu a partida logo no começo do segundo tempo. A partida começou equilibrada. O Flamengo chegou bem, criando chances no primeiro tempo e com perigo, mas Gabigol não conseguiu converter as principais chances. Foi para o intervalo com empate. Já no segundo tempo, o Flamengo não voltou muito bem. As substituições bagunçaram a equipe e a dupla de zagueiros Léo Pereira e Matheus Henrique não conseguia se encontrar, tanto que os dois gols foram entre eles. Após cobrança de escanteio do Vinícius, Luiz Otávio sobe de cabeça e faz o primeiro gol da partida para a equipe do Ceará. Ele subiu justamente entre os zagueiros. Logo após, em cruzamento do Vina, a bola chegou em Charles, que saiu no meio dos zagueiros para completar o gol. 2 a 0 Ceará. O Fla ainda teve uma chance com o Diego, após chute de Vitinho, mas ele não conseguiu converter em gol. Terminou assim, vitória do Vozão. O Flamengo agora enfrentará o Independente Del Valle, na quinta, às 21h, horário de Brasília, pela Copa Libertadores. Será a retomada da competição após a pausa por conta da pandemia do novo coronavírus.
Mais uma vez, muito obrigado, Diogo. O Flamengo, depois de 4 vitórias seguidas, não conseguiu vencer o Ceará. Um time muito mexido, né? Não digo que tem time de reservas, porque o Flamengo não tem esse nosso de reserva titular. O Domi já falou muito bem que faz um rodízio, então eu não consigo enxergar um time titular. Todo jogo tem um rodízio do Domi. Mas não conseguiu vencer o Ceará. O Ceará apostou no contra-ataque em duas jogadas de bola aérea. Conseguiu a vitória para cima do Flamengo. João, o Flamengo faltou criatividade, né? Primeiro tempo dominou o jogo, mas sim, faltou criatividade para a equipe do Flamengo, né, João?
Primeiro tempo do Flamengo foi bom. Foi grande coisa. O Flamengo jogou bem, né, no primeiro tempo, criou algumas oportunidades. O Ceará também teve algumas chances, bem no assim, do primeiro tempo, estava pressionando a saída de bola do Flamengo. Mas o segundo tempo foi um apagão geral. Em 11 minutos, o Ceará fez 2 gols e acabou com o jogo. Em 2 falhas individuais, com a dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira ficou olhando, e a segunda foi o Arão que ficou parado olhando, em 2 cruzamentos. Eu acho que isso é um pouco falha defensiva. O Domenech, que era o cara das bolas paradas do Guardiola, tem que olhar isso rápido. Isso aí vai, com certeza, vai ser explorado agora pelos times na Libertadores, o Independiente Del Valle e o Barcelona de Guayaquil. O Flamengo vai fazer 2 jogos no Equador seguidos. Esses times viram esse jogo para poder ver o que eles podem explorar. É lógico que esse time do Flamengo entrou em campo ontem não vai ser o mesmo que vai entrar contra o Independiente Del Valle, espero eu. Porque o Ribeiro não rende jogando de meia, ele rende jogando mais na ponta, trazendo para o meio e fazendo aquela jogada que a gente sabe muito bem como ele faz. O Arrascaeta não jogou, nem no banco estava, o Gerson nem no banco estava. Bruno Henrique faz falta, por mais que não esteja naquelas condições do ano passado, jogando muito. Ele faz falta, ele faz muita falta quando você pensa que sem ele e sem o Pedro Rocha, os pontas são Michael e Vitinho. O Michael, que a gente estava falando até ainda agora sobre o Fluminense, que o Gando que pode ajudar no segundo tempo e tal, o Michael é parecido, não na técnica, mas parecido porque ele é um jogador que no segundo tempo, com o lateral do time adversário cansado, ele pode jogar nas costas, ele pode forçar uma falta de um zagueiro da área, o cara já está cansado, 35 do segundo tempo, e o Michael é aquele cara que corre muito veloz, mas falta ainda aquele requinte de técnica nele. Ele faz umas jogadas assim que ninguém tem, né? Ele sai pegando a bola, cortando todo mundo. E já o Vitinho, ele é meio lento, meio prazer, sei lá, não consigo achar um adjetivo pro Vitinho. Ele, ontem, no primeiro tempo, tentou algumas jogadas, cortou, chutava em cima do adversário, a bola voltava para ele, aí ele voltava, recuava a bola para o René, estava nesse liga-linda. Esperava mais também do Thiago Maia, que jogou muito contra o Fluminense, mas ontem foi mais do mesmo. Ninguém ontem jogou bem. É, a única coisa que dá pra se destacar também é a volta do César, porque quem tava agarrando nos jogos anteriores era o Gabriel Batista. E esse é um alento pra torcida do Flamengo, né?
Bom, que bom que o César voltou, né? Porque pode ser uma coisa positiva pra torcida do Flamengo, já que em vários jogos seguidos, o setor defensivo do Flamengo não vem bem, né? Tem tomado gols bobos, gols que em 2019 não estava tomando. Então a volta do César pode dar mais segurança. Não digo que o Gabriel Batista foi mal, talvez no jogo contra o Bahia. E também em outros jogos faltou aquela segurança, aquela confiança nele. Mas é importante a volta do César. Quem sentiu muito foi o Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Rodrigo Caio.
Faz muita falta.
Exatamente. Faz muita falta o Rodrigo Caio. É uma zaga alta, mas lenta.
Até bastante.
Tomou dois gols de bola aérea, que o Flamengo não costuma tomar. E nesses últimos jogos vem tomando, como foi contra o Fluminense, né?
Isso.
Então, faltou a presença do Rodrigo Caio. Acho que o Isla jogou bem até certo momento. Até que ele conseguiu bons cruzamentos no primeiro tempo, que o Gabriel desperdiçou. Uma coisa que eu venho criticando em vários podcasts, e também em conversas com amigos meus, é que o Gabriel demora muito para fazer o gol, né? A gente, ele tem bastante chances, mas não sei o que tá acontecendo com ele.
Ontem, no primeiro tempo, ele recebeu uma bola e ele tinha várias opções. Ele podia tocar a bola pro Michael, ele podia voltar pro Everton Ribeiro na meia-lua. Ele escolheu abaixar a cabeça e chutar pro gol, tipo, na intermediária. Ele toma algumas decisões bem, bem erradas, assim. Ele poderia tocar a bola, ele demora muito pra finalizar. É, e tá muito diferente do Gabigol de antes da pandemia, porque no Campeonato Carioca mesmo, ele tava nível ano passado e mais jogador ainda, porque ele tava jogando pelas beiradas, tava participativo pelo meio, tava um jogador mais completo, dando muita assistência pro Bruno Henrique antes da pandemia. Não tava mais aquele cara que falavam que dependia muito pra fazer os gols, não, ele tava contribuindo pro time fazer gols. Você falou sobre o Rodrigo Caio, ele faz muita diferença. Pra mim, ele é o melhor jogador, ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, pra mim, do ano passado pra cá. Eu gostei também do René, em alguns momentos do primeiro tempo. Os dois laterais, pra mim, foram os únicos que tiveram bons momentos no jogo. Eu esqueci também de citar os jogadores que fizeram os gols do Ceará. Foram o Luiz Otávio e o Charles. Charles, como ele se adianta no Arão, é inacreditável. O Arão estava inteiro na bola, inteiro na jogada, e o Charles consegue passar por ele e fazer o gol livre. Chutou em cima do César, que nada pôde fazer.
É mais um problema na defesa, né? A gente citou aí alguns problemas defensivos, e o Arão, que deixou o Charles livre, o Arão olhando a bola, não viu que o volante do Ceará estava atrás dele. Quero destacar também a atuação do Ceará, porque o Ceará é muito bem treinado pelo Guto Ferreira, né? E campeão da Copa do Nordeste, tem bons jogadores que estão fazendo a diferença. Eu gosto muito do Fernando Sobral, eu acho que é um jogador muito seguro no meio campo. Eu gosto do Vina, o Vinícius Góes, né? Que já é conhecido do futebol carioca, jogou no Fluminense. Mas o Vina tá fazendo uma fase sensacional na equipe do Ceará. Também gosto muito do Kleber, é um jogador que veio lá do time de Barbalhos mesmo, do Ceará, um jogador num time pequeno, que deu liga na equipe do Ceará, ele consegue ser um pivôzão grandão que dá trabalho. Talvez seja justamente por isso que o Domi optou por causa do do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, são jogadores mais altos, para tentar marcar o Kleber. O Flamengo realmente não fez um bom jogo, acredito isso. E agora vem a Libertadores, né? O jogo contra o Independiente Del Valle no Casablanca, quinta-feira, às 21 horas. Jogo na altitude. O Flamengo tem que melhorar essa expectativa deles, tem que mostrar o que é o Flamengo de 2019, campeão da Libertadores, para tentar buscar esse bicampeonato. E também ter a sorte do Gabigol estar no bom dia, né? Daqui contra o Ceará, ele cabeceou uma bola sozinho para fora. Vamos ver o que o Flamengo pode fazer. O que esperar desse jogo aí, João?
Bom, rapidinho falando sobre a dupla de zaga do Flamengo, eu acho que o Rodrigo Caio foi poupado. Não foi uma escolha de do time adversário. Eu acho que o Domi optou pelo Rodrigo Caio ficar no banco, porque ele era o único jogador dos 11 que ainda não tinha sido usado pelo Domenech desde que ele chegou ao Flamengo. Então, ele ficou no banco, acredito eu, para essa maratona que o Flamengo vai fazer no Equador. Assim como o Gerson viajou, o Bruno Henrique, enfim, que eu já falei realmente. O que a gente pode esperar desse jogo é que o Flamengo se acerte na bola aérea defensiva e que se prepare bastante para a altitude. Mas a sorte, né, entre o Flamengo, é que de dois jogos, só um que vai ser na altitude, que é o primeiro, contra o Del Valle, que é, para mim, o melhor time da chave, tirando o Flamengo. E pode ser o time que vai aprontar para cima do Flamengo. O Barcelona de Guayaquil foi, assim, massacrado no Maracanã antes da pandemia, né? Tudo bem que era outro time, era o Jorge Jesus ainda, o Flamengo tinha o Rafinha ainda, enfim, era outro time. Mas era outra ideia, outra ideia de jogo. Mas o time do Barcelona de Guayaquil é um time, assim, que bate muito, mas não é um time técnico. Talvez seja até o lanterna da chave mais pra frente. Ainda acho o Júnior Barranquilla mais que o Barcelona de Guayaquil.
Vale ressaltar que o jogo contra o Independiente Del Valle agora e o Flamengo foram os dois clubes que venceram seus dois jogos na Libertadores, né? Os dois têm 6 pontos. Isso. O Del Valle, por saldo de gols, está em primeiro e o Flamengo em segundo. Vai ser um jogo que a torcida do Flamengo pode ficar com aquele aperto na mão, até porque o Del Valle é o mais difícil do grupo, mas eu acho que dá para vencer sim, se conseguir jogar o que o Flamengo sabe.